Quando nós nos colocamos diante de Deus, debaixo daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente começa a perceber o sobrenatural de Deus. A gente começa a perceber grandes coisas acontecendo na nossa vida e através da nossa vida. E isso é algo fantástico. Isso é algo que nós podemos testemunhar com a nossa vida. Quando a nossa vida é colocada diante de Deus para experimentar o sobrenatural desse Deus na nossa vida. Que culto maravilhoso. Estava sentado ali em oração, agradecendo a Deus por poder estar aqui nessa noite com vocês. Nos últimos dias eu gosto de dizer que eu fui uma pessoa muito privilegiada. Privilegiada porque eu fiz parte de um grupo de missionários, de 33 missionários dessa igreja, que nós fomos até a Amazônia. E nós estivemos ali presenciando grandes coisas que Deus fez naquele lugar, naqueles dias. Nós fomos em 33 pessoas que essa igreja enviou para levar o amor de Deus, levar a palavra de Cristo, a palavra que transforma para a vida de pessoas que necessitam ouvir do amor, da graça e do propósito do Senhor ali naquele lugar. E eu estando ali, hoje eu tenho um grande desafio, que eu preciso falar de missões, mas eu não posso falar muito da Amazônia. Mas o meu coração está contagiado pela Amazônia. E quando eu estava ali naquele lugar, eu comecei a orar ao Senhor e Deus começou a fazer algo diferente. Tem pessoas aqui, está a Nicole, está o André, não sei se tem mais alguém que esteve lá com a gente. Mas ali a gente começou a ver dia a dia Deus agindo na vida de cada uma das pessoas que ali estavam. Irmãos que entenderam que era para estar ali naquele lugar, mas com um coração meio, eu não sei o que eu vou fazer ali. E quando nós pisamos naquele lugar, a gente pôde sentir de uma forma muito próxima de nós a presença de Deus. Era muito interessante que no final de cada dia a gente ouvia testemunhos das pessoas falando a respeito da percepção que eles estavam tendo daquela comunidade em que nós estávamos. E uma coisa era muito clara na vida daquelas pessoas por testemunhar o agir de Deus nos detalhes, não só da vida daquelas pessoas, mas da nossa vida, da vida daqueles que foram ali para falar. E eu comecei a pensar, eu comecei a buscar em Deus uma palavra para poder compartilhar com vocês na noite de hoje. E uma palavra, uma frase que Deus trouxe de uma forma muito clara no meu coração, é que missões, essa obra é minha. Missões, eu digo para você que essa obra é sua e essa obra é nossa. Olha para a pessoa que está do lado aí, fala assim, olha, essa obra é minha. Fala alto. Fala, essa obra é minha. Meus irmãos, como isso é verdade na nossa vida. Como isso é verdade. Eu quero compartilhar dois textos da palavra de Deus com vocês. E eu quero compartilhar um pouquinho a respeito desse texto. E a respeito desse grande desafio que o Senhor deixou nas nossas mãos. Para que nós dessemos continuidade naquilo que o Senhor Jesus Ele veio fazer. E o texto está lá, primeiro texto bem conhecido da Grande Comissão, Mateus 28, 18. Queria que nós lêssemos juntos. Vamos juntos então? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Atos 1, 8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isto, foi levado às alturas, e quando eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Feche teus olhos. Vamos mais uma vez orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Pai. E diante desta palavra, Deus, nós colocamos o nosso coração aberto, ó Deus, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, Deus, ao nosso coração, Paizinho. Deus, se o Senhor não falar, não tem como nós entendermos, ó Deus. Por isso nós clamamos, Deus, para que neste momento a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento esteja aberto diante do Senhor, para que o Senhor cumpra o teu propósito em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esses dois textos, ele vai falar a respeito de uma ordenança de Deus, de uma ordem dada ao Senhor, para mim, para você. Nós aqui na igreja, nós gostamos de dizer que esse é o nosso chamado primordial, deixado por Deus para que nós fizéssemos discípulos, por onde nós estivéssemos. E esse texto ali de Mateus, ele começa a falar a respeito de nós fazermos discípulos, ensinando-os a obedecer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse texto, ele diz que por onde nós estivéssemos, nós estaríamos tendo a oportunidade de fazermos discípulos onde Ele nos levar. Onde Ele nos levar. E esse é um texto que precisa sempre estar dentro da minha mente, do meu coração e no teu coração, com essa convicção de que quando nós estamos diante desse texto, essa palavra é para você e essa palavra é para mim. Por isso que missões, essa obra é minha. Fala para a pessoa que está do lado, ó, essa obra é sua. Olha para a pessoa que está do lado, fala. Pode ser para a esposa, fala para a esposa, olha, essa obra é sua. Diga agora, essa obra é minha. É minha. E esse texto também ali de Atos, ele começa a trazer para nós algumas das dimensões de missões que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós entendemos. E nós lemos esse texto de Atos 8 ali que diz que o Senhor, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós, desde que eu me tornei um cristão, eu entendo que essas frases dessas cidades nos arremetem a nós, entendemos que nós precisamos sim fazer missões locais, onde nós estamos, através do nosso relacionamento discipulador, através do nosso ciclo de influência, nós alcançarmos pessoas para o Senhor Jesus. Mas nós também temos que nos preocupar com a obra que Cristo nos trouxe e pensar no nosso estado, no nosso país e no mundo, para que possamos testemunhar desse amor. Agora, quando eu penso nesses textos, eu fico pensando e algo vem no meu coração. Por que o Senhor Jesus deixaria o seu projeto de salvação nas nossas mãos? Você já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus deixou a continuidade do projeto de salvação nas tuas mãos, para que você fosse, por onde você estivesse, sendo um missionário do Senhor Jesus. Eu confesso para vocês que quando eu paro para pensar nisso, alguns sentimentos vêm no meu coração. Um deles é o sentimento de responsabilidade. Mas a coisa mais maravilhosa é que Ele não só nos deixou a tarefa, e não só a tarefa, o privilégio de levarmos essa palavra, mas Ele disse que estaria conosco em todos os dias, em todo o tempo, por onde nós estivéssemos. Ele, o Senhor, estaria conosco em todo tempo. E pensando a respeito de por que o Senhor deixou sobre nossa responsabilidade esse privilégio de anunciar essa salvação, algumas respostas veio à minha mente. E a primeira delas é que ele fez isso por amor às vidas que seriam alcançadas e que seriam salvas. Aquelas vidas que nós teríamos a oportunidade de falar a respeito de um Deus, de um Jesus, que pode transformar não só o lugar onde nós estamos, mas pode transformar o final eterno de cada pessoa da face dessa terra. E eu quero dizer que você é portador dessa boa notícia. Você é portador dessa esperança que Cristo traz e o Senhor confiou a você, é a você mesmo, essa oportunidade, esse privilégio de anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta e que Jesus Cristo pode transformar radicalmente a vida de uma pessoa. Agora, além do amor pelas pessoas que seriam alcançadas, uma outra resposta seria amor por aqueles que anunciariam a salvação, por amor à sua vida. Deus, ele olha para você com o teu jeito, com todas as suas qualidades, com todas as suas áreas de crescimento, e ele escolhe você para ser um missionário do Senhor, portador dessa boa notícia. Independente das lutas e batalhas que você esteja enfrentando, esse Senhor escolheu você a dedo. Eu comecei a minha palavra dizendo que eu fiz parte de um grupo de 33 pessoas que estiveram na Amazônia. Da mesma forma como eu tive esse privilégio de estar ali com esses irmãos, você foi escolhido a dedo pelo Senhor para anunciar tão grande transformação que Jesus Cristo pode trazer na vida de uma pessoa. Lucas 4, 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Meus irmãos, esse versículo ele pode ser resumido como a missão de Cristo Jesus aqui na terra. Se você parar para pensar aquilo que Cristo fez, ele veio fazer isso, ele veio trazer liberdade. Ele veio trazer a liberdade porque à medida que nós o conhecemos, essa verdade ela liberta. Essa verdade, essa liberdade que vem sobre a minha vida e a sua através do amor desse Deus e desse amor que ele tem por nós. E desse amor que nos alcança e nos leva a levar esse amor às pessoas que estão ao nosso redor. A dar vista aos cegos, trazendo entendimento, trazendo, fazendo com que as pessoas possam enxergar aquilo que Deus pode fazer, e Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele pode fazer com que nós experimentemos o sobrenatural dEle na nossa vida. Libertar oprimidos. Quantas pessoas vêm à tua mente quando eu faço a pergunta para você? Você conhece pessoas que estão sofrendo oprimidas, sem esperança? Pessoas que estão passando por lutas, estão questionando o porquê eles estão aqui? Talvez você entrou aqui hoje, nesta noite, com esse sentimento. E a palavra que eu tenho para você é que Cristo Jesus veio para trazer liberdade, para libertar os oprimidos, entendendo que esse Senhor pode fazer infinitamente mais e levar todo o fardo, toda a culpa, toda a acusação que era contra nós. Porque Cristo veio para fazer isso. Ele veio para trazer esperança. Ele veio para fazer com que as pessoas experimentem verdadeira paz e alegria dentro da sua caminhada. É isso que Cristo veio fazer. Se você é uma pessoa que conhece esse amor de Deus na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Que o Senhor, ele traz um sentimento de paz dentro do nosso coração, mesmo quando nós estamos passando por grandes lutas na nossa vida e na nossa história. E Mateus capítulo 24, 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ele será pregado como? Através da minha vida e através da sua vida. Através das nossas experiências com Cristo. Para que o Senhor Jesus possa sim se manifestar com todo o poder e glória através da minha vida e através da tua vida. Como a Giovana falou, como eu sendo espelho de Cristo Jesus, onde a planta do meu pé pisar, porque o Senhor ele vai nos usar de uma forma excepcional. E talvez você sentado aí hoje pode estar dizendo assim, ah, pastor, você não conhece a minha vida e não sabe o que você está dizendo. Talvez eu possa não conhecer a sua vida, mas eu sei que o meu Deus pode fazer da tua vida um exemplo de testemunho vivo do anúncio de Cristo Jesus para a transformação de vidas. Meus irmãos, quando eu paro para pensar naqueles testemunhos lá da viagem que nós tivemos ali alguns dias atrás, eu me lembro de um testemunho de um jovenzinho que ele disse o seguinte: eu nunca me senti tão útil na minha vida. Meus irmãos, quando nós nos colocamos debaixo da boa mão do Senhor e debaixo da vontade de Deus, o Senhor traz um sentimento de realização sobrenatural no nosso coração. Você tem se sentido útil na obra do Senhor? Qual é o sentimento que vem no teu coração? Eu quero dizer que Deus o escolheu para que você sim seja instrumento e não só se sinta útil, mas se sinta como um representante do Senhor Jesus onde você estiver. Transformando a sua vida e moldando-a aquilo que Cristo, o nosso Senhor, tem preparado para a sua vida e para a sua história. Ah, meus irmãos, cada testemunho que não sai da minha mente, né? Próximo mês nós vamos compartilhar alguns dos que nós gravamos lá. Mas eu me lembro de pessoas falando a respeito do sentimento de que Cristo estava fazendo através da vida dele. O tempo todo aqueles testemunhos mostravam a ação muito clara de Deus. E eu comecei a pensar, e o tempo todo eu estou pensando, a minha cabeça não para, e eu comecei a pensar, poxa, por que que as pessoas que aqui estão percebem isso de uma forma tão clara? Esse agir do Senhor percebe isso de uma forma tão especial. E algumas respostas estavam vindo no meu coração, e uma delas foi que as pessoas conseguem perceber isso porque aquelas pessoas que ali estavam foram experimentar a vontade de Deus na vida deles. Eles estavam ali com aquele sentimento de saber que eles estavam onde eles deveriam estar, se colocando como instrumentos na mão de Deus. E eu faço um paralelo com a nossa vida. Quando a minha vida e a tua vida está debaixo daquilo que é plano de Deus, nós vamos sim presenciar sobrenatural de Deus, mas nós vamos ter essa convicção de estar debaixo da vontade do Senhor. Quando você olha para a sua vida, para o seu coração, você pode dizer com toda a convicção de que você está debaixo da vontade do Senhor? Que onde você está é a plena vontade de Deus para a tua vida, com um sentimento de realização, o sentimento de ser útil diante de Deus e na obra de Deus? Quando nós ousamos experimentar a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos tendo a certeza de que Deus suprirá todas as necessidades. E Ele estará conosco em todo o tempo. E esse sentimento começa a permear o nosso coração. E começa a permear a nossa vida. Quando eu penso no estado do Paraná, eu fui levantar algumas informações. Nós temos 67 missionários no estado do Paraná, anunciando a palavra de Deus dentro do nosso estado. Essa informação veio da Convenção Batista Paranaense. E quando a gente pensa no número de evangélicos, nós temos alguns evangélicos, mas no nosso campo missionário dentro do nosso estado, ele é muito grande. Quando nós pensamos, então, dentro da nossa cidade, é um desafio que Deus tem nos colocado, e esse desafio é nosso. Esse desafio é meu e é seu. Onde nós, como missionários, seremos usados para alcançar pessoas, homens e mulheres, jovens, pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. E quando eu começo a imaginar a vida desses 67 missionários, vem no meu coração o sentimento que eu pude ter ali naquele lugar na Amazônia, quando eu vi os radicais. Radicais eram duplas de missionários que estavam em determinadas comunidades que nós visitamos. E quando nós chegávamos naquele lugar, teve um lugar que a gente viajou a noite inteira navegando para que a gente pudesse chegar numa cidade chamada Macumirim. E lá nós encontramos dois jovenzinhos, Fabiano e Mateus. Dois jovenzinhos. Cada um deles com uma história. Cada um deles com uma história. O Mateus, quando disse que ele iria virar um missionário, a família dele botou ele para fora de casa. Meus irmãos, e quando eu digo virar um missionário numa comunidade ribeirinha, é ele estar num lugar com algumas pessoas e com quase nenhuma infraestrutura para sobreviver. Nós estávamos saindo dali no final do dia de trabalho, depois de um culto que fizemos naquela comunidade. E eu comecei a ver aqueles jovens ficando naquele lugar, onde não tem nada, não tem sinal de celular, não tem nada naquele lugar. A comunidade ribeirinha ali, eles têm a farinha que eles produzem plantando mandioca e o peixe que eles vão pescar no rio. E Deus toca o coração de dois jovens para estar naquele lugar anunciando que Jesus Cristo pode salvar aquelas pessoas que estão naquela comunidade. E quando eu penso não só nos dois, mas quando eu penso naqueles jovens que ali estavam, eu começo a ver pessoas simples, pessoas como eu e você, que abriram mão de muitas coisas, alguns de família, projetos pessoais, mas algumas características gritam no coração daqueles jovens. Eles são tementes a Deus e obedientes ao desafio que Deus tem colocado na vida deles. Eles amam aquelas pessoas e não gostariam de estar em nenhum outro lugar. Tem algumas fotos aí de alguns radicais. Você vê o sorriso daqueles radicais. Essas quatro meninas estavam lá num lugar e elas não tinham geladeira em casa. Elas saíam uma vez por mês para fazer compra e usavam a geladeira da vizinha que eles estão evangelizando. Olha o sorriso. Olha o sorriso ali da moça da direita. Quando você pergunta para elas, era aqui que você tinha que estar? Eles não têm dúvida em responder. Uma alegria. Esse daí é o Fabiano e Mateus que eu falei. Local mais distante em que nós estivemos. Sabe o que eu estou tentando dizer para vocês, meus irmãos? Que o melhor lugar que nós podemos estar é onde Deus deseja que nós estejamos. Na minha vida e na tua, enquanto nós não entendermos isso e não nos submetermos à vontade de Deus, sempre vai existir um sentimento de que existe algo que está faltando. E o que às vezes está faltando é a plena vontade de Deus na nossa vida. Missões, de quem é essa obra? Essa obra é minha. Fala para a pessoa do lado. Fala, essa obra é minha. Fala. Fala. Não precisa ficar preocupado não, viu? Não estou dizendo que você tem que ir para a Amazônia lá viver nos ribeirinhos, não. Daqui a pouco eu vou fazer desafio para vocês. Mas tem como nós participarmos da obra missionária entendendo que essa obra é minha, que essa obra é nossa. Que esse Deus deseja que nós experimentemos a plenitude do que Ele tem preparado para a nossa vida. Que nós tenhamos a ousadia de entender que nós temos esse desafio de levar transformação para essas pessoas, para pessoas que estão ao nosso lado. Primeiro dia que eu estava lá, eu comecei a ver toda a situação que a gente estava ali, né? E eu comecei a pensar, Deus, por que que o Senhor nos trouxe aqui? Enquanto nós falávamos lá dentro do barco, a Nicole está aqui, o André está ali, falava, por que que Deus te trouxe na Amazônia? E eu vou fazer uma pergunta para você. Por que que Deus te trouxe aqui hoje para ouvir falar de missões? Por que que Deus te trouxe aqui hoje, nesta noite, para saber que essa obra de Cristo Jesus fora confiada a mim e a você? Por que que Deus lhe trouxe nesta noite, nesse lugar, para confrontar o teu coração como agente missionário no reino de Deus? Como homem, mulher, jovem, adulto, criança, que precisa entender que essa obra é sua, que essa obra é minha. E esse sentimento precisa permear a nossa vida. Como é que tem sido a sua caminhada? Você que está aqui nesta noite, como tem sido os seus dias? Você tem tido prazer nos seus dias e realização plena da certeza da vontade do Senhor na tua história? Ah, meus irmãos, quando a gente começa a olhar para aquilo que Deus pode fazer, quando a gente começa a olhar para a vida de pessoas que permitem que o Espírito Santo de Deus tome conta daquelas vidas, e nós temos aquele sentimento de paternidade espiritual por termos levado salvação e Cristo que transforma a vida na vida daquela pessoa, o sentimento é maravilhoso. O sentimento onde você vê saindo do coração daquelas pessoas trevas, o aprisionamento, e vai entrando dentro do coração, da vida e da alma daquela pessoa, a luz de Cristo que transforma todas as coisas, que faz com que a paz e a certeza da presença desse Deus se manifeste na vida de uma pessoa. Por que que Deus te trouxe aqui nessa noite? Qual é o desafio de Deus para você e para a sua vida? Sempre quando nós pensamos em missões, algumas oportunidades se apresentam na nossa vida. A primeira dela que nós temos que saber é que nós somos missionários do Senhor. Eu e você, lá dentro do teu PGM, lá naquele bairro que Deus te colocou na tua casa, no teu apartamento, você é chamado por Deus para fazer discípulo, ensinando-os a obedecer. E não ignore, em nome de Jesus, esse comissionamento de Deus para a tua vida e para a tua história. Tem pessoas que conhecerão a Jesus através da sua vida, não será através de outro. Será através da sua experiência e da sua história e da ousadia do teu coração. Por isso que a primeira oportunidade que temos é de reconhecer que nós somos chamados por Deus para anunciar Cristo através da nossa vida, onde Deus tem nos colocado, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Como é gostoso a gente ver alguns líderes, a gente ver homens, servos do Senhor. Viole está aqui, a família do Viole. Eu estive viajando, Viole, quando me encontrou, falou: você tem visto lá o que tem acontecido no pequeno grupo? Eu falei: tenho. Sabe por que eu tenho? Porque Deus tem se manifestado naquele pequeno grupo. Tem ou não tem, Viole? Tem. E eu sei que quando você olha lá para o teu pequeno grupo, você também pode enxergar o mover de Deus ali. Uma segunda oportunidade, meus irmãos, que nós temos que aceitar o desafio, é orarmos por obra missionária. Eu não sei, Nicole ou André, mas nenhuma noite eu consegui dormir sem orar por aqueles radicais. Meus irmãos, nós temos que entender que a oração, ela pode muito. Pastor Sami Tippett, que estará conosco daqui 2 semanas, faz com que o nosso coração arda por orar. Por buscarmos mais da presença de Deus dentro do nosso coração e encher a nossa vida dessa certeza. De orarmos pelos missionários, de olharmos para que o Senhor levante recursos. A Imê está aqui. Veio do campo, vai voltar para o campo. E nós, como igreja, somos aqueles que vamos sustentar aqueles missionários em oração. Aqueles discípulos que o Senhor tem trazido para perto de nós em oração. Uma terceira oportunidade é sustentar, meus irmãos. Meus irmãos, sabe qual foi o sentimento do meu coração em olhar aquelas quatro jovenzinhas e saber que ela não tinha uma geladeira? Saber que a casa delas estava aberta porque elas não tinham como comprar um cadeado. Não era porque não tinha dinheiro, era porque não tinha para comprar ali naquele lugar. E a casa delas estava aberta. E de certa forma elas estavam dizendo assim, olha, nós confiamos que Deus vai proteger o nosso lar. Ali dentro daquele barco, nós fizemos um levantamento de oferta e nós levantamos a verba para comprar geladeira para aquelas meninas. E elas vão poder testemunhar de que Deus está suprindo as necessidades delas. Por que que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para você entender que você é um missionário. Para você entender que você precisa orar. E que nós precisamos sustentar essa obra, porque essa obra é minha. Essa obra é sua. O Senhor confiou a nós. Confiou a você. Do jeito que você está, Deus confiou a você. E nós temos ainda uma última oportunidade. Tem pai aí que já está tremendo. Deus tem levantado homens, mulheres, jovens e jovens no nosso meio para ser enviado no campo missionário. Conversava com uma das participantes do nosso grupo. E ela falava assim que ela tinha recebido um chamado há muito tempo no coração. Ela se casou, deixou aquele chamado de lado. E naquela viagem ela estava experimentando um pouquinho do que é ser um missionário. Eu quero dizer uma coisa para você, nunca é tarde para você ouvir o chamado e aceitar o chamado missionário de Deus na tua vida. Talvez você esteja aqui nesta noite e o Espírito Santo de Deus está confrontando você de que você precisa aceitar o desafio da obra missionária na tua vida. Ah, meus irmãos, vocês vão ouvir tantos testemunhos. Tem pai que chega para mim e fala assim, conseguiu trazer meu filho de volta? Né? Né, Nicole? Mas nós somos a igreja do Senhor Jesus, que enviaremos missionários também para esses lugares que precisam ouvir do amor, da graça, da salvação, daquele amor que traz libertação aos cativos e aos aprisionados, para experimentarem do amor e da graça de Deus. Queria que você baixasse a tua cabeça um pouquinho. Eu queria começar esse momento final perguntando a você, por que que Deus te trouxe aqui nessa noite? Por que que o Senhor permitiu que você viesse aqui para ouvir falar a respeito de desafios muito claros para você nesse dia? Talvez você tenha entrado aqui com o coração aflito e aprisionado. E a palavra que eu tenho para você é que Cristo Jesus morreu para trazer paz ao teu coração e mudar a tua eternidade. Talvez você já tenha ouvido falar desse Jesus, mas você não tenha experimentado aquilo que Cristo pode fazer na tua vida e trazer uma paz que você talvez nunca vai conseguir entender. Isso não quer dizer que você não terá dificuldades e não passará por lutas e por perdas. Mas isso vai trazer a convicção de que esse Deus está com você em todo o tempo. Se você que chegou aqui nessa noite e é a pessoa que está com o coração aflito, e nessa noite, talvez nesta hora, o Espírito Santo de Deus está dizendo a você, você precisa se entregar a esse Jesus e reconhecer que Ele morreu para que você pudesse ter vida e vida abundante. Você é essa pessoa? Faça um gesto, levanta uma das tuas mãos que eu quero ter o privilégio de orar por você. Se você é essa pessoa que está entendendo que Cristo morreu por você para transformar a tua vida, levanta a tua mão que eu quero orar. Nome de... Amém. Amém. Deus abençoe. Já vi você jovem, já vi você garotinha. Amém. Deus trouxe você aqui porque Ele tinha essa palavra para dizer que é possível sim viver uma vida de paz na certeza de que Cristo Jesus morreu para salvar a minha vida. Ai, se Ele salvou a minha, Ele pode salvar a tua. Mas alguém tem entendido isso? Levanta a mão em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Já vi você, jovenzinha. Ah. No final eu quero que você venha orar aqui comigo, tá bom? Você vai vir aqui que eu quero fazer uma oração por você. Agora, por que que Deus te trouxe aqui nessa noite? Talvez a palavra do Senhor para você é para que você entenda e aceite o desafio de como missionário lá na tua casa, lá no teu pequeno grupo, você vai assumir essa responsabilidade, esse privilégio que Deus está te dando, de olhar para esse texto de Mateus 28 e entender que ele foi feito e escrito para você. E onde você estiver, você será instrumento de Deus fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa, eu quero desafiar você em nome de Jesus. Se coloque de joelho. Se coloque de joelho dizendo: olha, Deus, eu estou entendendo que eu sei que eu já conheço a Cristo. Mas eu preciso levar isso mais a sério na minha vida. E por isso eu vou me colocar de joelho dizendo: Senhor, fale e continue a usar a minha vida. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Igreja, continue em oração, ore por essas pessoas que estão se colocando de joelhos. E com esse gesto você está dizendo: Deus, eu reconheço que eu preciso aceitar esse desafio de que eu sou um missionário. E Deus está com você, não esqueça, você que está se colocando de joelho, Deus está contigo. Ele disse que estaria contigo e Ele vai usar ousadamente a tua vida, amém. Em nome de Jesus. Deus, olha essas pessoas, Paizinho. Elas estão aceitando o desafio, Deus, e entendendo, Pai, que elas serão agentes, Deus, do Senhor dia a dia, debaixo da tua graça. Por isso, Senhor, se manifeste no meio deles, ó Pai. Use esses pequenos grupos aqui representados, Deus. Impacte a vida deles, ó Deus, e a vida das pessoas que estão ao redor, Pai. Oh, Deus, fale, Deus, de uma forma especial. Igreja, continue em oração. Agora eu tenho um desafio mais ousado. Talvez quando você olha para o teu coração, aí existe um chamado. E talvez o Espírito Santo está dizendo para você que você precisa ir. Tem alguém aqui com esse chamado no coração? Se tem, levanta a mão, faz um gestozinho para mim. Deus tem desafiado você a ir para o campo missionário, para a obra missionária. Amém. Deus abençoe. Ah, Deus vai usar a tua vida, sim. Mas alguém hoje entende que o Espírito Santo de Deus está dando aquele toque, dizendo: olha, eu vim aqui hoje porque eu preciso relembrar um chamado. Eu preciso aceitar esse chamado na minha vida. Mais alguém? Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé. Queria que cada um de vocês continuasse em oração. Eu quero chamar aqui à frente. Vem aqui à frente para a gente orar junto. A tua decisão talvez seja a decisão mais importante da tua vida. Porque a partir de hoje, Cristo é aquele que tomará o teu coração e controlará a tua vida.